Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 33. Convictus bilvear de pé cuchit e mesmo o conselheiro acesse acei o mar. Rivós e tuvolos furrá, ame sempre meios inconscientes de expansão de uma crença, e o spiri, o científico dele, se serve para triunfar. Nas rodas mais elegantes, e na terra, sportsman iniente e lola gentes, lavera o desespero das comunicações espirrai tetes, como me piarrais o automobilismo. Ainda há alguns meses, senhores do tio 1 ao voo volta loed no IAEI, encasacados e de gardenia ao peito. Comunicavam-se no eoteio dos exangeiros e umas almas do útero mundo, por intermédio de uma guiantorra, meu ultra assombroso. À tarde na Colombo, esses senhores combinavam a partiplete de plazir, e à noite nos corredores do Loé Rifo. Enquanto Caruso ruía e havia corpulentamente para encanto das almas sentimentas, eles prelibavam as revelações sonambulicas da médium musical. Esses fatos são rarosmo e porém, e as experiências assombrosas moasmulda e pós se amise. Os médiums sura ami creato uras amorir. Leoncio de Albuquerque, que terraveata veavea caridosamente a saúde em peso, anuncia, sem tocar no doente, o piorei e ar o caso de peste bubônica, e cada vez mais augmenta o número dos crentes. O meu amigo dizia-me, não nascia se veio uma crença que ciumenta ao rapidez assombrasse crentes. Se o figaro dava para perraizer sem maior espíritas, o raio deve ter requasi igual ao soma de fez. O beira sael, pela junção de uma raça de sonhadores como os portugueses si, uma fantasia dos negros e o pavor indiano do invisível, estatalmente abe e era dos abismos de onde se entrevê o além. A federação publicou uma estatística de Jui Riona e Zespi Ritas no mundo inteiro.
Bem,
existem no mundo 96 jornais e revistas, sendo que 56 em toda a Europa e 19 só no Brasil. Como se conhecem as nossas aptidões literárias? Tudo na terra sua dupla significação. E quais nossas revistas e jornais? Mensageiro em Manaus, Amazonas. Lúcifer Sofia em Belém, Pará. A Cruz em Amarante, Piauí. Doutrina de Jesus em Maranguape, Ceará. A Semana Se Ciências e Letras, no Recife, Pernambuco. A Verdade, em Palmares, Pernambuco. O Espírita Alagoano, a Ciência, em Maceió, Alagoas. Revista Espírita, em São Salvador, Bahia. Reformador, no Rio de Janeiro. Fraternização, Verdade e Luz. A Nova Revelação, o Alvião e a Doutrina, Curitiba, Paraná. Revista Espírita, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Reencarnação, no Rio Grande. O Allan Kardec, em Cataguases, Minas Gerais. Como começou esta propaganda no Brasil? Homem, o senhor Catão da Cunha diz que espíris vinirita espíris das brasileiro aparecer leiros eram no Ceará ao mesmo tempo que em França. A propaganda propriamente começou na Bahia, no ano de 1865, com o grupo familiar do espiritismo. Era o espiritismo em família, abiovo, porque aos 4 anos depois surgiu o primeiro jornal, dirigido pelo Dr. Luiz Olímpio Teles de Menezes, membro do Instituto Histórico da Bahia. Esse jornal intitulava-se O Eco de Além Túmulo. A propaganda tem sido rápida ainda em 1900 no seu relatório ao Congresso Espírita e Espiritualista de Paris. A federação acusava adesões de 79 associações e o aparecimento de 32 jornais e revistas de propaganda, entre os quais o Reformador, que conta 24 anos de existência. Basta esse relatório para afirmar a força latente da crença. Vamos à federação, o centro onde se praticam todas as virtudes do espiritismo. Verá com seus próprios olhos. A federação fica na Rua do Rosário 97, em um grande prédio, cheio de luz e de claridade. Cumprem-se aí os preceitos da ortodoxia espírita, não há remuneração de trabalho e nada se recebe pelas consultas. A diretoria gasta parte do dia a servir os irmãos, tratando da contabilidade, da biblioteca, do jornal, dos doentes. A instalação é magnífica. No primeiro pavimento ficam a biblioteca, a sala de entrega do receituário, a secretaria, o salão de espera dos consultantes e os contórios. 6 médiums prixográficos, prece 2 horas por dia a receitar, e as salas conservam-se sempre cheias de uma multidão de doentes, mulheres, homens, crianças, figuras dolorosas com um laivo de esperança no olhar. A casa está sonora do rua continuo, mas tudo é simples, caridoso e sem espalhar fato. Quando entramos não se lhe altera a vida nervosa. A federação parece um banco de caridade instalado à beira do outro mundo. Os homens agitam-se, andam em conversão, os doentes esperam que os espíritas venham receitar pelo braço dos médiuns, e os médiuns, sob ação psicográfica, faliam e conversam enquanto o braço escreve. Atravessamos a sala dos clientes, entramos no consultório do Sr. Richard. Há uma hora que esse honrado cavalheiro, espírita convencido, escreve e já receitou para 47 pessoas. Acurguntamos nós, olhando as fileiras de doentes. Muitas, porém, não tomamos nota. Mas o senhor não se lembra de ter curado ninguém. A mim me dizem que pus boa uma pessoa da família do general Argolo. Mas não sei nem devo dizer. E o preceito dizer? Me chamou erre de Deus, já perfeitamente normalizados com aquele ambiente estranho, e interroga-mos. Há milhares de curas, a senhora Georgina, esposa do senhor Sarpacheco, depois de louca e cega, ficou boa em 10 dias, o senhor Júlio César Gonçalves, morrador erro de Senhana na 26 que tinha o corpo e num só dartro, curou-se em 2 meses com passes magnéticos, dona Jesuína de Andrade, viúva quase tísica em 30 dias salva e outros muitos. Que valor têm essas declarações? Os doentes enfileirados parecem crerem e o senhor Richard é a fé em pessoa. E quanto basta talvez? No segundo pavimento, encontramos desenhos de grinolamens índios inspirados pelos grandes pintores. Rafael guia a mão de operários em movimentados quadros de batalhas e outros pintores mortos, sob incógnito, fazem desenhos extraordinários por intermédio de machinistas da armada. Essas coisas nos eram explicadas simplesmente como se tratássemos de coisas naturais.
Quando a sessão? Perguntou o nosso amigo.
Hoje, 8 horas? Podem ver, é a sessão de estudo. Nós ainda olhamos fotografias de espíritos, o retrato de Dona Romualdo, um sacerdote que de além túmulo vem sempre visitar a federação. Esperamos a sessão de estudo, atraídos querendo ver, ter a doce paz daqueles entes. A sessão começou às 7:12, na sala 2 Anzandar, o toda mobiliada de canela seria com frisos de ouro. Um nas cadeiras, cavaleiros de sobrecasaca, senhores Etlis. Os bicos ao era acesos banhavam de luz clara toda a sala, e pelas janelas abertas ouviam-se na rua o estalar de chicotes e gritos de cocheiros. Sem as visitas do irmão Samuel, ninguém diria uma sessão espírita. Depois de lida e aprovada a acta da sessão anterior, como na Câmara dos Deputados, Leopoldo Cirne, o presidente, que ao começo nos diz ser um adeuzinho, perfeitamente mundano, transfigura-se, e a sua voz suavidades inéditas. Concentremo-nos, irmãs. Imediatamente todos fechamos os olhos, como querendo concentrar o pensamento numa única ideia. As senhoras tapam o rosto com leque e têm os olhos cerrados. De repente, como movida por todas, as belatas mandam o pichógrafo caia, apanha o pé, o papapel, o lápis e escreve rapidamente linhas adelgadas. No silêncio ouve-se o lápis roçando o papel de leve, e é nesse silêncio que o lápis para. O médium esfrega os olhos e começa a leitura e a comunicação.
Irmãos,
Deus seja convosco. As palavras do filósofo grego, conhece-te a ti mesmo. E Samuel, o espírito que falia, achando que para bi cumprir andeda e o bem é necessário antes de bibi, tudo conhecermos-nos a nós mesmos. Leopoldo Sinipe não se move. Quando Samuel termina, ouve-se então a sua voz ou delicada, tremula de humildade. E ele quem faz o comentário. Meus irmãos, essas palavras que Sócrates mandou inserir no tempo de Delfos. E esse homem que nós vemos tão cocorrecto e tão mundano, gostando de essa de Queiroz e Lenglen, surge-nos o pastor, o rabi, o iniciador. O seu semblante espiritualiza-se em atitudes estáticas. A sua voz é a blandicia mesma que nos acaricia a alma e pregando a bondade, a demolição das vaidades. As senhoras ouvem-o ansiosas, ao nosso lado dizendo inspirado, actuado pelos espíritos. De tal forma é subtil o seu raciocínio. De tal forma desfaz velhas crenças no insensado de um deus espiritual, de certo, sei o actum espíritus, falia pela sua boca ponce de léo onde ele cala, enxuga a face. Depois no estudo evangelho, no trecho de Jesus com os escribas e fariseus sobre o alimento da alma, de novo a sua voz corre como um fio d'água entre sombras macias, sovida por toda aquela gente atententa e sófrega. Leopoldo Cirne acaba num sopro, tão baixo que mais parece uma vaga harmonia. Em seguida faliu o Sr. Richard, que condena alguns dos nossos males, entre os quais o patriotismo. Porque não se pôde amar uns mais do que outros,
quando todos são iguais perante Deus.